E hoje em nossa programação nós vamos conversar com o senador Lazier Martins, ele que fala sobre a lei número 13.999 de 18 de maio de 2020, que institui o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, para desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios. Senador, primeiramente, bom dia, obrigado por nos atender.
Muito bom dia, Adriano, aos ouvintes da Planetário, aos ouvintes da Líder, à população de Espumoso, é com muito prazer que eu falo com vocês. E a palavra apoio e crédito são duas palavras muito em moda no presente momento, porque essa crise da pandemia está exigindo essas duas coisas, apoio de quem puder, tem muita gente precisando, e crédito, e principalmente nesse terreno onde a agricultura, o agronegócio está na linha de ponta da nossa economia. Mas estou à sua disposição, Adriano.
Vamos falar então, senador, sobre o PRONAMP, né? A linha de crédito, ela é calculada da receita bruta anual, calculada com base no exercício 2019, é isso? Como é que funciona?
Ela é calculada com base na média do faturamento da empresa no ano passado, em 2019. E o limite máximo de financiamento é de 30% desse valor. Resumidamente, é isso.
Todos os bancos estão habilitados para esta linha de financiamento?
Olha, estão habilitados, Adriano, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste do Brasil, o Banco da Amazônia, os bancos estaduais, as agências de fomento estaduais, as cooperativas de crédito, os bancos cooperados, as instituições integrantes do sistema de pagamentos brasileiro, as plataformas tecnológicas de serviço financeiro, fintechs, as organizações da sociedade civil de interesse público e de crédito e as demais instituições financeiras públicas e privadas autorizadas. Aliás, por sinal, quando autorizadas a funcionar pelo Banco do Brasil. Portanto, é uma variedade muito grande para esse atendimento, uma vez observada a disciplina do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil a elas aplicável.
Conforme solicitação da OCB, o texto manteve então a emenda aprovada no Congresso pelo senhor e também pelo senador Roberto Rocha, lá do Maranhão, permitindo, né, que as cooperativas de crédito também possam oferecer a linha de crédito para as pequenas empresas. Como foi a aceitação dos demais senadores e do próprio presidente da casa?
Olha, foi uma emenda muito bem aceita, porque não se limita apenas aos bancos e estendemos às cooperativas. Até porque, Adriano, hoje em dia as cooperativas estão numa grande fase. Hoje em dia as cooperativas tiveram um crescimento maior ainda do que as instituições bancárias, de modo que as cooperativas estão habilitadas a autorizar, a operar também nesses financiamentos.
Cada financiamento ele será custeado em 80% do seu valor com recursos da União alocados ao programa. E as instituições financeiras participantes responderão pelos 20% restante. Como que será isso?
Na verdade, as proporções são 85% da União e 15% dos bancos. E os valores são custeados. Aliás, eles não são custeados, mas sim eles são garantidos. O banco entrega o dinheiro dele, são 15 bilhões e 900 milhões de reais que estão em um fundo para garantir esse crédito caso os valores não sejam pagos. Essa garantia pode gerar um empréstimo de até 10 vezes esse valor.
Os recursos recebidos no âmbito do PRONAMP servirão ao financiamento da atividade empresarial nas suas diversas dimensões e poderão ser utilizados para investimentos e para capital de giro isolado. Está vedada, né, senador, a sua destinação para a distribuição de lucros e dividendos entre outros sócios. Como que vai ser esse controle?
Bem, a forma de controle, ela não está disposta na lei, nessa lei que aprovamos, mas é vedado o uso para lucros e dividendos. Eu entendo que podem ser usados os mecanismos de controle já existentes hoje no país.
Quanto à linha de crédito anunciada para produtores familiares, 65 milhões para cooperativas, com 20 mil para pequenos e 60 mil para médios produtores. Por que ela não saiu ainda?
Bom, o Conselho Monetário Nacional já aprovou as normas para a disponibilização do crédito conforme solicitado pelo MAPA, pelo Ministério. A execução agora cabe aos bancos. Eu vou apresentar um requerimento de informações para apurar o porquê ainda não estão ocorrendo as operações.
Quanto a ações financeiras via governo federal para a estiagem que atingiu o Rio Grande do Sul, o Pronampe é destinado para quais pessoas?
Os produtores rurais do Rio Grande do Sul, atingidos pela estiagem, eles podem procurar as instituições financeiras para renegociar suas dívidas de custeio e a prorrogação das parcelas de investimentos vencidas no ano de 2020. Essas medidas vão atingir boa parte dos produtores de soja, milho e leite, os mais impactados que são pela falta de chuva. Segundo o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, o deputado Covatti Filho, o governo vai continuar trabalhando para flexibilizar o acesso às negociações, por enquanto reservadas aos produtores dos 134 municípios do estado, que tiveram seus decretos de emergência reconhecidos. Além da renegociação das dívidas de investimentos e custeio, o pacote beneficia os agricultores familiares enquadrados no PRONAF e os médios agricultores enquadrados no PRONAMP, com linhas de crédito especiais que podem ser contratadas até 30 de junho, até 30 do mês que vem, 2020. No PRONAF, as taxas de juros serão de 4,6% ao ano. Eu disse 4,6% ao ano, portanto, relativamente baixo, com prazo de 3 anos e limite por produtor de R$ 20 mil. No PRONAMP, as taxas são de 6% ao ano, 3 anos para pagamento e limite de R$ 40 mil. As cooperativas cerealistas e agroindústrias, o governo decidiu conceder recursos para refinanciamento das dívidas dos associados por meio de financiamento para garantia de preços ao produtor, com limite de R$ 65 milhões por tomador do empréstimo e juros que variam de 6% a 8%.
Senador, mudando agora o foco da nossa entrevista, e não poderíamos deixar de falar com você, até para termos a sua opinião, como você está vendo essa pandemia que a gente está passando, que a gente está vivendo aqui no Brasil, não é só no Brasil, é no mundo todo, mas como você está vendo aí as ações do governo federal para enfrentar aí o coronavírus?
Olha, Adriano, é algo que impacta a todos nós, não apenas brasileiros, mas todos nós, seres humanos do mundo inteiro, de uma maneira inédita. Eu atribuo uma certa semelhança ao que foram as duas guerras mundiais. Só que agora não há bombas, nem mísseis, nem metralhadoras. Há um vírus maldoso que quer atingir os nossos pulmões. Só que não precisava diversificar tanto as crises. Veja que nós no Brasil, diferentemente de outros países que sofreram e continuam sofrendo terrivelmente, nós enfrentamos a pandemia, daí a consequência da grande crise econômica que vai muito longe, porque todos estão gastando muito, até quase, em termos de poder público, gastando quase que não tem. E a iniciativa privada sofrendo prejuízos incalculáveis, mas certamente muito grandes. E daí decorrência pelo desemprego e falência de muitas e muitas empresas, a crise social. A fome começa a rondar o Brasil. Nas periferias do Recife, do Rio de Janeiro, se ainda não se nota muito claramente, nós estamos sabendo. Ainda ontem eu participei de uma teleconferência com uma brilhante socióloga que previa para dentro de 10 a 15 dias um surgimento flagrante da fome em favelas do Brasil. E então a crise social. E se isso tudo não bastasse, nós estamos aí sofrendo a crise política, que é o plus, que é aquilo que ninguém tem, mas o Brasil inventou de ter.
Senador, para a gente finalizar, o senhor acha que acontecem eleições municipais em outubro ou elas serão adiadas?
A tendência, pelo que temos percebido, já discutimos isso, a Câmara inclusive discutiu nessa terça-feira passada, discutiu o adiamento. Mas está tudo sendo protelado até a posse do novo presidente do Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Barroso, que assume nesta segunda-feira, dia 25. E a partir daí é que vai se saber. Está havendo também uma certa expectativa para ver se a pandemia recrudesce ou começa a recuar. Se continuar apertando e matando mais, aí não tenho dúvidas de que será marcada a eleição para a segunda quinzena de novembro ou para os primeiros dias. Uma data já foi proposta, já tem duas datas propostas, o 15 de novembro e o 6 de dezembro. Essa é uma tendência que eu tenho percebido. No Senado, a maioria é a favor do adiamento. Não se fala em ampliação de mandato, nada disso. Isso aí demandaria uma PEC muito discutida, que não teria chance nenhuma de ser debatida ainda no corrente ano. De modo que eleição nesse ano haverá. Só não se sabe bem ainda em que data. Mas repito, ao que tudo indica, segunda quinzena de novembro ou início de dezembro.
Senador, obrigado por nos atender. Um grande abraço, até a próxima.
Tá bom, um prazer falar com vocês, tanto da Planetário como da Líder, e o meu grande abraço a todos os nossos ouvintes aí da região de Espumoso.
Nós conversamos na programação com o senador Lazier Martins.